Olá, muito bom dia. Continuamos as manhãs da RCC, hoje a assinalar o Dia de Portugal, Dia de Camões e das Comunidades Portuguesas, e para assinalar nada melhor que uma convidada bem especial. Hoje temos connosco a professora, escritora e poeta covilhanês, Rogélia Proença. Muito bom dia, professora.
Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. É um gosto estar novamente aqui nos estúdios da RCC.
E para fazer uma pequena apresentação, Beatriz, o palco é teu.
Bom dia, bem-vinda às manhãs da RCC. Temos então aqui Rogélia Maria dos Santos Proença. Nasceu na Covilhã e é professora de português e francês. Poeta e ficcionista e ensaísta, é filiada na Associação Portuguesa de Poetas. É também mãe, escuteira e voluntária. Bem-vinda novamente.
Muito obrigada, Beatriz.
Então, em primeiro lugar, além do que a Beatriz acabou agora de dizer, nós gostávamos que nos falasse um bocadinho sobre si, sobre o seu trabalho, em primeiro lugar.
Claro que sim. Então, eu sou professora há 28 anos, por vocação mesmo, desde pequena que dizia, ali pelos 10 anos logo, comecei a dizer que queria ser professora de português, visto que, pronto, a minha mãe também era professora e eu tive uma professora inspiradora para mim no segundo ciclo aqui na escola Pedro da Covilhã, precisamente uma professora que vinha de Coimbra. Eu acho que a partir daí a palavra Coimbra e o português começou ali assim a soar desde cedo na minha infância. E lembro perfeitamente ter escrito uma composição quando tinha essa idade, o que é que eu queria ser quando fosse grande, entre aspas, não é? E eu disse francamente logo que queria ser professora de português. À medida que fui crescendo, depois surgiram as línguas estrangeiras e aí já comecei a ponderar ser intérprete e tentei juntar o útil ao agradável. Portanto, estudei em Coimbra, fiz a minha licenciatura com mestrado incluído e, portanto, com parte do estágio curricular com dissertação em Coimbra, e fiz o estágio na escola secundária Avoar Borteiro. Entretanto, mal terminei, voltei à Beira, voltei à minha terra-mãe, não é? E desde então, há 27 anos que dou aulas aqui no Conselho da Covilhã, portanto, no agrupamento de escolas Frei Heitor Pinto, embora tenha também estado 3 anos na Campos Melo e nas Palmeiras. Foi uma profissão que eu escolhi mesmo por gosto. Eu digo isto sempre nas primeiras aulas, que não vem para professor quem não tem boa média, não. Vem para professor também quem tem essa vocação e quem quer fazer a diferença de alguma forma mudar o mundo dentro da sala de aula, deste princípio, não é? Formar os jovens em termos de cidadania também.
Ou seja, a paixão por lecionar veio logo desde muito cedo. E é interessante o que disse, que se sentiu inspirada por uma professora. Sente que também pode ser uma inspiração para os seus alunos?
Pois, eu espero ser. Eu espero ser. De facto, acho que não tem só a ver com os conteúdos, tem a ver com a maneira de ser, não é? Eu acho que o verdadeiro professor é aquele que dá exemplo e que concilia também este amor à literatura, à leitura e à escrita, para além da sala de aula. Eu sou professora de português e de francês também, como disse há pouco, as línguas estrangeiras também são importantes na minha vida, quer o francês, quer o inglês, e na universidade estudei também latim e estudei italiano. Nós aqui convivendo na Raia, o espanhol para nós era imediato, portanto ouvirmos espanhol para nós era de facto, não havia necessidade de aprender na escola porque falávamos espanhol e temos muita influência por vivermos aqui nesta zona do castelhano na nossa língua, na estrutura, assim, na sintaxe, etc. Mas de facto espero ser uma inspiração, talvez deixe um pouco a escritora fora da sala de aula, não é? Porque tento ser até bastante rigorosa nesse aspecto, mas quando há assim uma folguinha, mais no final do ano, há sempre um lugar a uma ou outra partilha de experiências e às vezes eles têm curiosidade e perguntam-me qual é o livro que está a escrever agora, setora, mas eu tento separar as águas e portanto escrever apenas quando de facto já estou bastante livre dos trabalhos escolares, não é? Porque eu tenho 6 turmas e isso exige muito trabalho, muita atenção, muita dedicação em avaliação contínua. E só mais assim nesta fase é como começo a dedicar um pouco mais à escrita, porque depois é a Feira do Livro do Porto e de Lisboa, onde os meus livros estão presentes, e só mesmo nas pausas leitivas é que eu posso participar em eventos literários. Embora esteja sempre disponível para colaborar quando me convidam, agora vou estar, por exemplo, sexta-feira na Escola Básica de Unhais da Serra, na sexta-feira à tarde, para apresentar os meus livros infantojuvenis, mas desde que seja possível conciliar, nunca uma coisa atropelando a outra, não é? Portanto, sobretudo aqui dedicando-me muito em particular à minha profissão, e a escrita é um hobby. Embora eu acho que todos os escritores, se pudessem viver só da escrita, viveriam.
Já sabemos como é que, o que é que ele levou a seguir o ensino e como é que surgiu esta inspiração pela escrita.
Pois, eu de facto sempre gostei de escrever. Comecei muito cedo, talvez quando... portanto, no primeiro ciclo, eu o que mais gostava eram as ditas redações, não é? E lembro-me de quando tinha tempo livre, uma coisa que agora já não se faz, mas que seria útil porque há tantos erros de ortografia. Quando tinha tempo livre, consultava o dicionário e passava palavras, procurava palavras novas, desconhecidas e tentava consultar aquelas em que eu tinha dúvida, fazia listas de palavras. Quando estava assim mais sozinha em casa, para além de ler, não tinha muitos livros, mas sabia muito de cor os livros que me marcaram e, portanto, que eu tinha, os poucos que eu tinha, eu adorava aqueles livros e ainda hoje considero-os inspiradores. E de facto, então, desde aí eu já gostava. Depois, como eu disse, tive aquela experiência no segundo ciclo dessa professora e lembro-me de ter recebido um diário, ainda estou a ver a configuração do diário, como presente de aniversário, também de uma tia professora. Minha mãe era professora, as minhas tias eram professoras, portanto, tinha uma avó que não era professora, mas era uma autêntica professora de tudo o que era saber tradicional, lenga-lengas e contos, que me contava muitos contos em pequena. E então, essa experiência de escrita foi mesmo algo que me ajudava a encontrar o meu eu, não é? Quando nós mantemos um diário, refletir sobre o que vivemos. Esse distanciamento já de si começa a ser algo necessário. Comecei a sentir isso mesmo como algo urgente, porque todo o excesso de criatividade precisa de se exteriorizar no papel. E para mim é uma espécie de meditação também, porque encontro o meu equilíbrio quando escrevo. Aliás, quando ando muito tempo sem escrever, sinto que me está ali a faltar alguma coisa. E o bem-estar é enorme quando sinto que finalmente exteriorizei aquilo que queria. E então habituei-me sempre ali dos 3 aos 15 a manter esse diário, depois parei. Muito ao género de Anne Frank e de outros diários que eu li na altura, porque estava a ler livros desse género e sentia que era importante. E depois na universidade também escrevi, então aí escrevi imenso poemas e foram os três primeiros livros que publiquei, foram os livros dos poemas que escrevi durante o tempo que estive em Coimbra. Não só escrevi de forma epistolar, cartas diariamente, como também escrevi a poesia. E ainda hoje é uma forma de equilíbrio e de catarse e de reflexão sobre aquilo que se vive, mesmo no âmbito, pronto, da humanidade. Não só reflexões íntimas, mas sobre aquilo que se vive.
E quando falta a inspiração, que eu deduzo que aconteça, onde é que a vai buscar?
Pois eu acho que é a inspiração que me encontra a mim, não sou eu que a vou
Uau!
buscar. Acho que é ela que me encontra a mim, é o que eu digo, desde que tenha. Que tenha predisposição para ouvir, para estar em silêncio, para ouvir a natureza, para ouvir as mensagens que o mundo me. A forma como o mundo se conecta a mim, a forma como os meus cinco sentidos estão de facto ativados para receber. Porque eu acho que andamos todos muito vidrados só na visão, não é? E muitas vezes achamos que só aquilo que vemos escrito, aquilo que vemos por fotografia, aquilo que é o real. Mas o real. Manifesta-se de várias formas e no nosso corpo é uma entidade receptora com os seus cinco sentidos de tudo o que é o real. E se tivéssemos às vezes, prestássemos mais atenção, se estivéssemos mais no meio da natureza e se encontrássemos na natureza essas mensagens e essas lições para superar problemas, porque ela tem muito a ensinar-nos, não é? Então eu acho que é sempre a inspiração que me encontra, porque havendo papel e caneta nunca há silêncio em termos de escrita. Há sempre o que escrever. E surpreende-me um bocadinho, porque eu encontro respostas e muitas vezes é automático. Enquanto escrevo, vou encontrando soluções, vou encontrando respostas e as reflexões vão surgindo. Não é algo assim fabricado, no sentido de estar constantemente a ser corrigido. É algo que me vai surgindo. E quando se manifesta na sua totalidade, nós sabemos que está completo.
Falou agora em corrigido. Há bocadinho tinha falado também que se vê muitos erros de ortografia e agora gostava de saber, vamos ficar assim um bocadinho mais descontraídos e gostava de lhe perguntar qual é que é o erro que os seus alunos mais cometem e que a deixa mesmo assim profundamente irritada.
Profundamente irritada é o A sem H.
O A sem H tinha
Quando
de
tem que
ser.
ter H, não é?
Exato.
Pronto, o verbo haver, a contração da preposição ou preposição contraída, também o A com acento grave, o A interjeição. É muito difícil às vezes insistir nesta diferença, não é? E pronto, é algo que me surpreende. Eu ponho sempre não sei quantos pontos de exclamação. A do verbo haver, pronto, há tempo decorrido. E é assim o erro que mais me irrita.
E no que toca a lecionar, sente que é um desafio lecionar português, em principalmente a obra Camões, uma obra complexa, que é lecionada, se não me engano, no nono ano?
Não só no nono ano, está a falar dos Lusíadas ou da
Dos
Lírica?
Lusíadas,
dos Lusíadas,
sim.
Da epopeia. É assim, é um desafio, mas eu digo sempre antes de começar o nono ano, que é o ano que eu gosto mais de lecionar e que adoro os Lusíadas. Porque eu acho que se um professor não gostar efetivamente daquilo que leciona, é meio caminho andado para não motivar os alunos. Tal como quando ouvimos um professor dizer que não gosta, um professor de português dizer que não gosta de poesia. Dá vontade de dizer, mas então porquê que é professor de português? Não é professor de geografia ou de biologia ou de outra coisa qualquer? Porque nós temos que gostar daquilo que ensinamos e eu acho que o mais importante é nós fazermos essa alavanca da nossa motivação para motivar os alunos. É um desafio, posso lhe dizer que eu dei os Lusíadas durante o ensino à distância.
Uau, que desafio!
É verdade, foi um desafio porque era no segundo trimestre e agora no terceiro trimestre, isto no âmbito do nono ano, não é? Porque os Lusíadas também se dão no secundário, mas mais o âmbito das considerações do poeta, enquanto que no nono ano nós limitamos mais à ação central, à questão da viagem, não é? Da viagem de Vasco da Gama à Índia. Mas é um desafio, mas é um desafio aliciante, porque ver os alunos oferecerem-se para ler, a dizerem que gostaram, que se tornaram, pronto, que realmente foi motivador e inspirador, embora, claro, com o português, que é o português do século XVI, mas não esquecendo que o português é a língua dita de Camões e que Camões é o príncipe dos poetas, de alguma forma, temos que fixar que é uma referência para a língua portuguesa. E como eu gosto imenso dos Lusíadas, acho que consigo sublinhar a atualidade, a intemporalidade e fazendo a intertextualidade muitas vezes com músicas de chutes e pontapés, como é o Homem do Leme, e promovendo essa questão da metáfora da viagem, que é um pouco a capa que eu tenho do meu mais recente livro de poesia. Tem a metáfora da viagem. Esta metáfora da viagem significa muita coisa. Nós fazemos viagens metafóricas também na nossa vida. O nosso próprio crescimento é uma viagem, não é? Portanto, partindo da situação real, nós podemos sempre fazê-los compreender o que é que está mais dito para além do literal.
Exatamente. Estamos agora a falar de Camões, como não podia deixar de ser, neste Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Professora, como é que tenta incutir o gosto pela leitura ou até pela escrita nos seus alunos?
Pronto, isso também é um desafio constante, porque nós podemos sempre desdobrar a escrita, e assim, por exemplo, em termos de prova final, que agora este ano foram canceladas, não é? Eles têm um desafio de escrita, que é o último grupo, que vale 30 pontos. Em 100, vale 30 pontos. Uhum. Portanto, para chegarem a esse ponto de escreverem um texto argumentativo ou expositivo ou narrativo, mas que normalmente é um texto argumentativo, em que eles têm que, de facto, ter o texto bem estruturado, ou saber indicar os argumentos com exemplos, ou quando se trata de um texto de opinião, colocar a estrutura correta da tese, antítese e síntese. Para chegarem a esse desejável, eles têm que ter várias experiências durante o terceiro ciclo, não é? Tem que ter várias experiências de comentário e de escrita nas diferentes tipologias pedidas, mais pequenas, mais curtas. E também escrever por prazer. Tem que libertar a sua criatividade, tem que ganhar vocabulário, tem que compreender as estruturas sintáticas. No outro dia uma aluna dizia: "Senhora, mas para que é que eu quero saber da subordinação e da coordenação?" Olha, sabes para que é que queres saber? Não é para saberes de cor apenas e identificar as orações, é para utilizares no teu discurso de forma diversificada quando tiveres que falar ou que escrever, porque não te adianta de nada saberes as listas das conjunções e das locuções coordenativas e subordinativas se não as souberes utilizar, e o objetivo é evitar as repetições e sobretudo diversificar o discurso. E portanto, isto em termos de escrita, não é? E então eu, como dinamizo a oficina de escrita, tenho várias estratégias mediante o tipo de texto. E até jogos, tenho um jogo muito giro para o texto narrativo, que é a Arca dos Contos. Tenho feito muita formação, workshops de escrita, ainda agora fiz com um contador de histórias no âmbito do projeto Ajudares, na formação Marés de Histórias, que é o Rui, penso que é Rui, não sei se é Rui Costa, se é Rui Duarte, agora não estou a lembrar do apelido. E portanto eu própria procuro essa inspiração, não é? Para despertar a leitura, fazer as diferentes vozes, e também para despertar a escrita. Mas há imensas estratégias da oficina de escrita para que finalmente então eles cheguem àquele ideal de terem um texto devidamente organizado em parágrafos, Eu costumo sempre fazer a matemática, por exemplo, se forem, vamos imaginar, 150 palavras, 3 parágrafos de 5 linhas, ou se forem, imaginem, 240 palavras, dá 24 linhas, distribuir equitativamente os parágrafos, tem que ter sempre no mínimo 3, mas pode ter mais, o desenvolvimento pode ter mais parágrafos, cada parágrafo um argumento, cada argumento com exemplificação. Portanto, eu acho que isto tem que ser tudo muito bem explicado aos meninos e eles visualizarem até no quadro a estrutura do texto, porque acho que às vezes é isso que falta. Eles sentem-se um bocadinho perdidos porque estão muito na parte do visual e as novas tecnologias levam aos pequenos textos apenas, não é?
E no fundo acaba por ser essa a missão de um bom professor, tentar incutir o gosto pelas matérias lecionadas aos alunos.
Sem dúvida, é muito importante isso. E sobretudo promover a leitura, não é? O facto, por exemplo, eles terem que apresentar um livro por trimestre, mas quem gosta de ler pode apresentar mais. E quem gosta de ler e apresenta mais, à partida tem mais possibilidades de ter melhor nota, não é? Porque são pontos extra. E também, não só os livros, um livro do programa, obrigatoriamente, por trimestre. Mas depois podem trazer outros livros do seu próprio gosto e até convidar escritores da região, como aconteceu aqui com uma turma em que desenvolvemos um projeto de oficina de leitura, em que mesmo durante o ensino à distância convidámos escritores covilhanenses que vieram à nossa aula aberta durante o ensino à distância e agora finalmente puderam, o terceiro escritor pôde ir à escola, portanto trazer as próprias experiências de leitura deles e também pessoas que conheçam e gostassem de entrevistar à sala de aula de português. Mas isto tem que haver sempre tempo para o programa, para o cumprimento do programa. E tudo o resto é bónus, é extra, para os motivar.
Exatamente, acabam por se sentir muito mais motivados com estas estratégias.
Sim, se houver algum aluno agora a ouvir o nosso programa e que por acaso vá fazer exame a português, espero que sigam os seus conselhos. E realmente tenham muita sorte.
Secundário sim, porque agora no nono ano a prova foi cancelada. Nós tivemos aqui alterações, a prova estava marcada para 30 de junho, ainda durante o ensino à distância, durante o segundo período. E depois, pronto, foram canceladas as provas. Mas aquilo que eu lhes digo é que eles têm que saber o português, não é só para a prova. Têm que saber, porque com a língua mãe eles exprimem-se em qualquer disciplina, não é? Inclusivamente os testes têm uma parte que é só de leitura, leitura de texto informativo. A segunda parte da leitura é que é texto literário. E o objetivo dessa primeira parte dos testes é ensiná-los a reter informação e a compreender o que leem, seja do âmbito da biologia, da geografia ou qualquer outro domínio.
Neste momento temos 4 dos seus livros nesta mesa. Eu pergunto-lhe, que livro é que tem na sua mesinha de cabeceira, neste momento?
Neste momento, deixa-me lá ver. Por acaso, sim. Tenho 2, mas um deles que eu consulto mais a miúdo, que é um livro de poesia de António Ramos Rosa. Foi um poeta que me marcou muito no meu ano de estágio em Coimbra. E o primeiro, quando escolhi dar poesia, o primeiro poema que escolhi apresentar aos meus alunos foi Não Posso Adiar o Amor para Outro Século, que eu acho que é sempre tão atual e cada vez mais, inclusivamente tem um verso, não posso adiar este abraço que é uma arma de 2 gumes. E ficou tão atual este verso nesta pandemia, não é? Que nós ficámos impossibilitados de dar abraços, mas nem por isso deixámos de manifestar amor, afeto, carinho, ainda que de outras formas. E então este meu mais recente livro, O Neto Porto Foi Girassol, aborda muito essa questão desse drama que se viveu durante a pandemia e mesmo durante a questão do racismo, não é? Todo o isolamento que isto fez às relações familiares, às relações pessoais e por outro lado tem, apesar de todo esse confronto com essa situação inédita, inaudita, porque nós nunca tínhamos passado por uma pandemia, não é? Pelo menos desta forma. Depois também As Soluções, A Esperança, que é um livro cheio de luz, não é? Daí o girassol na capa. E estou a escrever outro agora, intitulado Rosas Claras, que eu pretendo mesmo que seja um dialbar depois deste período mais negro, em que perdemos amigos, familiares. Eu perdi 3 familiares, não é? Portanto, 2 deles apenas tios afastados com Covid e perdi a minha avó. Também, mas não com Covid. De qualquer das maneiras, foi um período que não só assistimos ao luto das pessoas que conhecíamos, como também nós próprios vivenciámos algum luto. E acho que nós estamos todos a precisar de luz, de rosas claras, desse tal amor. Também Eugênio Andrade dizia no seu poema É Urgente o Amor, é urgente as rosas claras, as palavras límpidas, não é? E este meu livro vai ser muito por aí. Tudo o que nós precisamos de voltar a encontrar e nunca mais nos esquecermos que é essencial.
Vai ser como uma lufada de ar fresco.
Espero que sim. Estão dois em preparação. Um deles é Para Onde Foram os Sorrisos? Ainda comunga muito da perda e do luto e da questão da... Pronto, os sorrisos que foram tapados, não é? Uhum. Com as máscaras nós deixamos. E é muito difícil dar aulas de máscaras. As pessoas pensam que não vai ver. Porque nós precisamos mesmo de ver o rosto para comunicar. E parece que ouvimos pior e falamos de forma mais abafada. Então, em turmas de 26 alunos, torna-se complicado. Também foi complicado para os miúdos, compreendo que sim. E então esse livro, Para Onde Foram os Sorrisos, comunica muito essa questão do, meu Deus, desta surpresa de comunicarmos, parecíamos que estávamos todos de burca, não é? Com aquelas mantas das mulheres do Islão. Só que era para toda a gente, para todas as idades, e foi muito, muito complicado não só trabalhar nessas condições como vivenciar a nível familiar essas situações, de maneira que são dois livros que estão em preparação.
Uhum. E agora assim um momento de curiosidade, tem algum hábito associado à leitura? Por exemplo, há aquelas pessoas que têm quase como um ritual, que não conseguem já adormecer sem ler um livro. A professora tem algum destes hábitos?
Eu, durante muito tempo, li à noite. Antes de mais, o melhor momento, quando as minhas filhas eram mais pequenas, que eu tenho duas filhas, uma de 24 e outra de 20. Quando eram mais pequenas, o melhor momento do dia, e perguntava-me às vezes até aos meus alunos, era quando lhes ia contar histórias. E elas ainda se riem, porque sabem as histórias que líamos em conjunto. E bastava-me dar uma palavra, uma vírgula, que elas estavam com tanta atenção. A pausa ser diferente, olhavam logo assim para mim, porque não, porque tinha que ser da mesma maneira. E então foi como se tivesse vivenciado toda a infância de novo, porque havia muitos mais livros. Eu, como eu disse há pouco, não tinha assim tantos livros, mas gostava muito dos que tinha. E portanto, durante muito tempo, sim, à noite, o contar histórias e o dramatizar essas histórias, acho que o meu gosto de dramatizar as histórias e de fazer as oficinas de leitura vem daí, da minha experiência como mãe. E depois, à medida que elas foram crescendo, eu também sou muito fã de romance histórico, e li quase todos os livros do Ken Follett, não é? Adoro, adorei Os Pilares da Terra, enfim, O Mundo Sem Fim. Portanto, lia muito romance histórico à noite, o que nos permite viajar. Podia viajar para outras épocas, ali muita Idade Média, não é? Compreender, por exemplo, quando nós vemos pessoas a queixarem-se, como se diz vulgarmente, barriga cheia, e saber que eles nem colchão tinham, dormiam no chão, ou que muitas vezes as refeições que tinham eram uma fatia de pão centeio e um bocadinho de carne por cima, a única refeição do dia. Isso põe-nos em perspectiva, muitas vezes, as queixas destas gerações, às vezes, tão instaladas nos confortos que têm adquiridos pelos pais, que não foram eles a comprar, não é? E então, durante muito tempo, li à noite. Agora não já chega a hora de dormir, estou mesmo muito cansada, porque são de facto muitos trabalhos de alunos para ver e para classificar. E então prefiro ler muitas vezes após o passeio, ao pôr do sol, e portanto vendo a paisagem, escrevendo e lendo. É mais, procuro a leitura mais como fonte de inspiração para a escrita agora, porque também já li muito, muito, muito.
A próxima pergunta, eu acho que não é muito justa, deve ser como perguntar a uma mãe qual dos seus filhos é o preferido, mas dos seus 13 livros, qual é que é o seu preferido?
Essa pergunta é mesmo sempre muito complicada, porque assim, cada livro é uma resposta, a um período vivido e às características da humanidade nessa altura. Ou seja, se inicialmente os três primeiros livros foram de facto a poesia escrita durante a universidade, o resto depois foi completamente diferente. E os livros é que, como eu disse há pouco, me encontram a mim. Eu às vezes tenho um projeto, o próximo livro vai ter este título e vou-me dedicar a este tipo de livro, e depois surgem outros eventos na minha vida que me... Portanto, cada livro para mim é uma cura e é uma resposta àquilo que eu vivi, àquilo que o mundo viveu. Por exemplo, estes dois que agora eu referi, eu costumo dizer que o preferido é sempre o que estou a escrever no momento, porque é aquilo que me está a dar as respostas para aquilo que estou a vivenciar. Por isso é que é tão importante também ler os escritores contemporâneos. Os escritores clássicos dão-nos, têm sempre a sua intemporalidade, não é? E, portanto, são fundamentais, porque servem, digamos que, de esqueleto à nossa formação. Mas os escritores contemporâneos ajudam-nos a refletir sobre os tempos que vivemos. E isso é tão importante, que as pessoas não vivam de forma autómata, que não vivam de forma cega, mas que vão refletindo sobre aquilo que vivem e que leiam os escritores que já refletiram sobre aquilo que se foi vivendo, não é? Até para compreendermos melhor. Porque senão, quer dizer, estamos sempre a ler textos de outros séculos e a passar um bocado de forma, sei lá, de forma acomodada, de forma cega, nos tempos atuais. E portanto, eu diria que agora, embora todos eles me tenham marcado imenso, porque todos eles responderam, como eu disse, a um período específico, eu gostei muito também de escrever o Margarida, a Menina Mais Que Lá Um Quer e o Máquina de fazer Livros e Outros Contos de Amor, que são os dois únicos que eu tenho infanto ou juvenis, mas continua a ser a poesia a minha resposta mais espontânea a tudo o que considero premente e urgente trazer ao mundo. Uhum. E acho que é cada vez mais importante a poesia. E então, nesta altura em que a arte e a cultura andam um bocadinho arredada e andámos tão mergulhados só na ciência, foi a arte e a cultura que nos deram inspiração para nós agarrarmos com outra energia e outra coragem os dias.
Uhum. E neste que é o Dia de Camões, enfim, da língua portuguesa, se eu lhe pedisse para me fazer um top 3 dos autores portugueses, quais é que seriam os seus escolhidos?
Bem, isso então é uma professora de literatura, é um bocadinho complicado. Camões tinha que estar no top 3, claro.
Exato.
Camões tinha que estar. E depois, eu, como gosto muito de poesia, iria citar Sofia de Melgranas e António Ramos Rosa.
E temos aqui o nosso top 3.
Obrigada. E já que é também o dia das comunidades portuguesas, há algum escritor dos Palop ou alguma obra que se destaque?
Da minha preferência, sim. Eu sou particularmente uma leitora que aprecia Mia Couto. Já estive inclusivamente com ele em Castelo Branco, quando veio a promover um encontro de facto literário nessa cidade, e gosto muito da forma poética que ele tem de contar. Ele começou por escrever poesia, um bocadinho como eu, começou por escrever poesia e dedicou-se também aos contos, porque há sempre um certo ar de magia e de moralidade em cada conto. E então gosto mesmo muito de Mia Couto, identifico-me muito com a forma que ele tem de pegar nos temas e de os tratar poeticamente e de forma profunda, apelando à criatividade, à imaginação e à reflexão. E uma das minhas obras favoritas foi uma que eu estudei até no mestrado, é o Mar Me Quer, isso é muito interessante, e o Terra Sonâmbula. Estes dois, para faixas etárias diferentes. Terra Sonâmbula é um romance sobre a independência de Moçambique. A Terra Sonâmbula ali é Moçambique, não é? E o Mar Me Quer, mais para crianças, público infantil-juvenil, e que também já ensinei, já li, já lemos em oficina de leitura e já discutimos na aula. Portanto, Mia Couto, sem dúvida.
Muito obrigada, então. Obrigada. E obrigada também por ter juntado a nós nas manhãs da RCC e por nos ter ajudado a assinalar este Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Professora Rogélia, quer acrescentar alguma coisa?
Só que muito obrigada pelo convite. De facto, a nossa língua foi a todos os cantos do mundo, não é? O português foi mesmo essencial, foi quase que língua comercial no século XVI, mas continuamos a ter um papel fundamental para tornar real aquele sonho do Quinto Império, não é? Também já referido, bastante referido na mensagem de Fernando Pessoa. E eu acho que é pela nossa forma de ser e de estar no mundo, pela nossa forma também de utilizar a língua, de a protegermos, mas também de estarmos abertos ao mundo, às interferências das outras línguas na nossa, e termos essa tolerância, essa capacidade de integrar não só o outro, como também as suas mais-valias no nosso idioma, que faz da nossa língua de facto algo maravilhoso, em constante evolução, que vale a pena apreciar, e a literatura lusófona e também a nossa nacional, a nossa literatura portuguesa, é fantástica. Dediquem mais atenção aos escritores também contemporâneos e espero que possam apreciar Camões como eu aprecio, com toda a sua intemporalidade, não é? Os temas da sua lírica, a mudança, o devir, as contradições do amor, tudo temas tão intemporais.
Fica o conselho, então. Muito obrigada.
Muito obrigada. Desejamos-lhe um feliz Dia de Portugal.
Obrigada para vocês também, pelas leituras.